que não é fácil ter que aceitar que o orgulho faz um homem errar. Em meu pensamento a luz se fez, por isso estou de volta outra vez. Eu me perdi, ah, eu me perdi. Foi por orgulho, não fui te procurar. Eu me perdi, o coração a gritar. Mil vezes pede pra voltar.
Talvez eu tenha dito palavras que não queria dizer. Eu estava perdido, mas agora eu sei o quanto amo você.
Eu me perdi, ah, eu me perdi. Foi por orgulho, não fui te procurar. Eu me perdi, o coração a gritar. Mil vezes pede pra voltar. Eu me perdi, ah, eu me perdi. Foi por orgulho, não fui te procurar. Eu me perdi, o coração a gritar. Mil vezes pede pra voltar. Eu me perdi, ah, eu me perdi.
Sertanejo é educativa.
Mais um favor, deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor.
Mente que eu fijo que acredito no seu coração. Conta uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite estrela perdida. Seu coração, conta uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha.
sertanejo é educativa.
Eu já sei que você anda muito ocupado, mas eu preciso de ajuda, não dá pra aguentar. Meu coração está fechando, batendo sem jeito. Deus, esse nó na garganta vai me sufocar. Ela se foi me dizendo as coisas mais loucas, que não sentia mais nada, que o sonho acabou. Eu já sabia de tudo e fingia não entender. Ou era cego bastante pra não perceber. Deus, o que fazer? Se ela foi igual ele, levando minha vida e tudo que eu sonhei. Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela e nada tem sentido. Eu já sei que isso tudo parece mentira, mas a verdade machuca, não dá pra aceitar. Ela nos braços de outro, buscando não sei o que, alguma forma de amor que talvez eu não possa dar. Deus, eu queria poder descobrir se ela está feliz, e se algum dia pensou que também já foi minha. Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu? Descobriu sem querer que o seu grande amor sou eu. Deus, o que fazer? Se ela foi com ele, levando minha vida e tudo que eu sonhei. Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela, sentido, nada tem valor. Deus, o que fazer? Se ela foi com ele, levando minha vida e tudo que eu sonhei.
Sertanejo de verdade, toca aqui 104.7 Educativa.
Solidão pra fora. alegria que a felicidade. Pois a solidão pra fora, ou de casa ou de fora, se for a saudade, manda embora. Pois a solidão pra fora, ou de casa ou de fora, se for a saudade, manda embora. Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus. Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus. Depois que ela chegou nessa casa, ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Ou de casa ou de fora, se for a saudade, manda embora. Felicidade, pois a solidão pra fora, ou de casa ou de fora, se for a saudade, manda embora.
O sertanejo na hora que você gosta de ouvir. Educativa 104.
No dia que você saiu por essa porta, a saudade fez estrago. Sem teu amor tirou meu sono. Fiquei na noite fria, no abandono, e eu tentando arrancar você de mim. E a dor grudada no meu peito, feito tatuagem, ninguém consegue apagar. A solidão deitou na minha cama, tomando o lugar de quem eu amo, e não consigo controlar meu coração.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Plante uma árvore, cuide de uma planta, respire o verde. As árvores purificam o ar e trazem sombra, beleza e equilíbrio. Vamos semear um mundo melhor. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Aí, um evento para toda a família, cheio de cultura, sabores e inclusão. É a terceira festa inclusiva da Associação Cultural das Nações Amigas. Um verdadeiro passeio pelo mundo, com músicas, danças e comidas típicas de 7 países: Paraguai, Bolívia, Líbano, Japão, Itália, Portugal e Espanha. Anota aí: 7, 8 e 9 de maio, sempre às 6 da tarde, às 10 da noite, no estacionamento do Comper Itaiangá, na Avenida Ricardo Brandão. E tem mais: espaço kids garantido para diversão da criançada. E o melhor, toda a renda ajuda instituições que fazem a diferença. A PREC, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Instituto dos Cegos Floresvaldo Vargas, Associação dos Ostomizados, Recanto das Crianças e IAFRA. Apoio: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande e Rede Comper. Terceira festa inclusiva das Nações Amigas. Cultura, solidariedade e diversão em um só lugar. Dias 7, 8 e 9 de maio, no Comper Itaiangá, a partir das 6 da tarde. Entrada franca. Você é nosso convidado.
Não existe o outro no trânsito. Somos todos parte dele. Hoje você dirige, amanhã atravessa a rua. Respeitar o outro é proteger a si mesmo. Maio Amarelo. Juntos por um trânsito mais seguro. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, Agora 104.
Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2026. Agora são 7 horas e 1 em Mato Grosso do Sul. O nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa já está no ar. Bom dia, Zilda Vieira! Já tivemos mudança no tempo da capital morena?
Bom dia, Leonardo Paraná! Bom dia você que está sintonizado com a gente no Agora 104. Hoje o dia amanheceu meio diferente, Leonardo, com vento e a prometida virada no tempo já começou no sul do estado. A informação é de que já chove por lá. Em Campo Grande o frio já deve chegar amanhã, portanto prepare as cobertas e os casacos. Agora faz 22 graus em Campo Grande. Você que está se arrumando para sair de casa ou já está a caminho do local de trabalho, nos ouvindo no rádio do carro, de onde você estiver, eu te convido, fique com a gente, porque tem muita informação e música de qualidade até às 8 horas. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Dois casos registrados no mesmo dia em Campo Grande levantam uma questão importante sobre segurança. Câmeras de vigilância ajudam a combater o crime ou apenas aumentam a sensação de monitoramento? O tema é analisado pelo especialista em segurança pública, André Matsushita. Entrou em vigor a nova lei que endurece penas para furto de celular, golpes digitais e fraudes bancárias. A legislação tenta acompanhar o avanço da criminalidade no ambiente virtual. O primeiro sinal de frio do ano chega a Mato Grosso do Sul. A previsão indica mudança de tempo já a partir de hoje. E na entrevista do dia, aqui no Agora 104, a força das grandes intérpretes da música brasileira ecoa em Mato Grosso do Sul. A cantora Maria Alice fala sobre o espetáculo Maria Alice Canta Geraldo Espíndola e o papel das mulheres na história da música sul-mato-grossense.
E no Papo de Esporte, Operário joga com Uberlândia pelo Campeonato Brasileiro Série D neste sábado, 4 da tarde, com transmissão pela FM Educativa. Jogo do Flamengo na Libertadores foi cancelado pela Comebol após protesto da torcida do Independiente Medellín. Bragantino aplica goleada na Sul-Americana. Quer participar do jornal de hoje? Mande sua mensagem para o 67 99333-1047. Estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
E como dissemos nos destaques da abertura do Jornal de hoje. O primeiro frio do ano está chegando no estado. A previsão do tempo indica mudanças significativas já a partir de hoje à noite em Mato Grosso do Sul. A meteorologista e coordenadora do Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes, traz os detalhes dessa virada no tempo para a gente.
Entre sexta e sábado, o avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical deve provocar instabilidades em todo o estado. A previsão de chuvas intensas e tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Maiores acumulados de chuvas podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, oeste, sudoeste e leste do estado. Na sexta-feira, o calor ainda predomina, especialmente nas regiões norte, Pantaneira e Bolsão, com temperaturas entre 27 a 34 graus. Porém, nas regiões sul e sudoeste, a chegada do ar frio provoca queda acentuada nas temperaturas entre o final da tarde e durante a noite, com valores entre 12 a 14 graus. Já no sábado, a massa de ar frio avança sobre o estado e derruba as temperaturas em grande parte dos municípios. A possibilidade de formação de nevoeiros entre a sexta e segunda-feira, especialmente durante o amanhecer, devido à combinação entre umidade e queda acentuada das temperaturas. Entre domingo e segunda-feira, o tempo fica mais estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. As menores temperaturas devem ser registradas na segunda-feira, com mínimas entre 4 a 8 graus, nas regiões sul e sudoeste do estado, podendo ficar abaixo dos 4 graus em algumas localidades.
E a Defesa Civil do município emitiu alerta amarelo com risco de vendaval, ventos variando de 40 a 60 km por hora, mas sem risco de quedas de galhos, de árvore e árvores, enfim, danos maiores. O alerta é válido até às 10h59 da noite de hoje. O número da Defesa Civil é o 199. Fiquem atentos. Agora, 7 horas e 6 minutos em Mato Grosso do Sul. Entrou em vigor uma nova lei que endurece penas para furto de celular, golpes digitais e fraudes bancárias no Brasil. A legislação cria novos crimes e tenta acompanhar o avanço da criminalidade no ambiente virtual. A Nelly Terra explica o que muda.
Bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. E bom dia a você que começa o dia na companhia do Agora 104. O Brasil acaba de endurecer a legislação contra crimes digitais e furto de celulares. A nova lei sancionada aumenta as penas para roubos, golpes eletrônicos, receptação e fraudes praticadas pela internet. A mudança acontece em um momento em que o crime migra cada vez mais para o ambiente digital. Hoje, o celular virou praticamente o centro da vida financeira das pessoas. E isso transformou o aparelho em alvo prioritário dos criminosos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registra cerca de 1 milhão de celulares roubados ou furtados por ano. Com a nova lei, celulares, notebooks e tablets passam a ter proteção específica no Código Penal. A pena para furto ou roubo desses equipamentos pode chegar a 10 anos de prisão. Os golpes digitais também foram contemplados pela legislação. Fraudes feitas por aplicativos, redes sociais, mensagens falsas, clonagem de contas e golpes bancários passam a ter punições mais severas. A lei também cria punição para as chamadas contas laranja, que é quando alguém empresta a própria conta bancária para movimentar dinheiro ligado a golpes. Outro ponto importante envolve o estelionato. Agora, em muitos casos, o Ministério Público vai poder abrir investigação mesmo sem denúncia formal da vítima. A ideia é acelerar o combate às fraudes eletrônicas que cresceram muito rapidamente nos últimos anos. Segundo a FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos, 4 em cada 10 brasileiros já sofreram algum tipo de golpe virtual. Especialistas avaliam que a nova legislação moderniza o Código Penal diante de uma criminalidade cada vez mais tecnológica, mas alertam que o aumento das penas sozinho não resolve o problema. O impacto real vai depender da capacidade de investigação, inteligência policial e rapidez da justiça. A nova lei já está valendo e será aplicada para crimes cometidos após a data de publicação. Isso porque a Constituição brasileira impede que mudanças que tornem as leis mais severas sejam aplicadas retroativamente. Nelly Terra para o Agora 104.
Obrigado, Nelly. Rio Verde de Mato Grosso, aqui em Mato Grosso do Sul, vai ser palco de um grande encontro cultural e motociclístico de hoje a domingo, dia 10 de maio. É a rota MS-080 em Bonito Blues. O evento deve reunir motociclistas, turistas e amantes da música em uma programação que mistura estrada, cultura e lazer. Durante os 3 dias, o público poderá aproveitar shows de blues e de rock também, encontro de motociclistas da rota MS-080, uma praça gastronômica, além de atividades de integração cultural e turística e um almoço solidário. A proposta é valorizar a cultura local, incentivar o turismo na região e promover a convivência entre diferentes públicos. Com expectativa de atrair visitantes de várias regiões, o evento destaca o espírito de irmandade entre os participantes e a celebração da liberdade sobre duas rodas, tendo como cenário as belezas naturais de Rio Verde de Mato Grosso. Você pode conferir a programação completa no nosso portal educativa.ms, no portal educativa.ms.
E olha só que legal, estreia em Campo Grande o espetáculo de dança Corpo sobre Penas, do artista sul-mato-grossense Alisson Nunes. As apresentações acontecem hoje e amanhã, às 19h30, no Hotel Gaspar, no centro da capital. O hotel vai reabrir especialmente para o espetáculo. Apenas para o espetáculo. E devido à alta procura, o espetáculo abriu uma sessão extra no domingo, dia 10 de maio, às 19h. A performance propõe uma reflexão sobre a seca, o tempo e a resistência na vida contemporânea, inspirada em obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Retirantes, de Cândido Portinari, e na figura de Frankenstein, de Mary Shelley. Com duração de 40 minutos e classificação livre, o espetáculo mistura dança, artes visuais e literatura em uma experiência sensorial. A entrada é de graça, com doação de 1 quilo de alimento não perecível ou item de higiene destinado à Central Única das Favelas. No portal educativa.ms você também encontra mais informações. E o Alisson Nunes, produtor e artista da dança de Campo Grande, convida o público para assistir seu novo trabalho.
Trabalho que relaciona artes visuais, literatura, corpo, como protagonistas de uma obra que vai relacionar a lentidão como contraposição desses superestímulos e essa velocidade em que o mundo contemporâneo está no momento. Então, é uma forte provocação a pensarmos a nossa existência nesse mundo hoje, atualmente. Então, eu espero que vocês possam apreciar e comparecer a esse evento. Aguardo vocês lá.
E agora nós vamos para as ruas saber como está o trânsito em Campo Grande neste momento. Eu já deixei a minha filha mais cedo na escola, Quartinho. No momento o trânsito estava bem tranquilo. Quartinho, você está onde neste momento? Me diz uma coisa, a campanha Maio Amarelo neste ano tem como tema empatia. A gente conversou nessa semana aqui na bancada com o especialista em trânsito Renan Soares. Será que esse trabalho educativo já ganhou as ruas? Porque a ideia é que o motorista enxergue o outro na via e salve vidas. Bom dia.
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia.
Zilda, eu me encontro na região urbana do Lagoa, na Fátima do Sul, com a Pará, monitorando o trânsito aqui. Mas eu vou fazer uma análise primeiro daquilo que você me perguntou. Eu acredito que as coisas estão acontecendo aos poucos, os motoristas estão assimilando, o trânsito aqui na capital nesses últimos dias, ele está mais tranquilo, as pessoas parecem estar aplicando uma dose a mais de cortesia, parece que eu consigo, numa análise pessoal, viver um pouquinho mais de empatia, está mais tranquilo. Então, acredito que aos pouquinhos, homeopaticamente, as pessoas estão assimilando e tem fé que o trânsito vai melhorar e vai ficar cada vez melhor para as pessoas. Lembrando que problemas, mágoas, nervosismo, a gente não leva para o carro da gente, ou para a motocicleta, para o caminhão, a gente deixa no bagageiro bem fechadinho, só na hora que a gente for resolver, a gente tira. Mas trânsito é lugar de transitar com muita tranquilidade, respeito e empatia, viu, Zilda? Nesse momento, pela Fátima do Sul, o fluxo de veículos é moderado, um pequeno ponto de lentidão na descida da Pará com a Guinter Hans, sentido Marechal Deodoro. Assunto maior nesse momento, que é o prolongamento da Fátima do Sul, mais adiante aqui, com a Panambiverá, na saída do bairro São Conrado, e Santa Emília, ali tem um ponto de lentidão para os motoristas que descem do bairro e depois com a Marechal Deodoro, para quem se desloca sentido bairro Guanandi. Do outro lado, região urbana do Anhanduizinho, duas situações, a Ezequiel Ferreira Lima com trânsito lento com a Tisson de Almeida ali, que é a Ernesto Geisel, e no miolo do bairro, a Rua da Divisão, nos cruzamentos com a Eva Peron e com a Santa Quitéria, há dois pontos de lentidão para quem está saindo ali do Jardim Radialista pela Guaicurus e vai se dirigir sentido o conjunto Paraty. Na região urbana do Imbiruçu, tem acidente na pista. Na Lúdio Coelho, um pouco antes da Duque de Caxias, tem um acidente, está deixando o trânsito lento pela Lúdio Coelho. E depois, como sempre, da Rua dos Andradas até a Praça Newton Cavalcante, mais trânsito lento, isso exige cuidado dos motoristas. Da região urbana do Anhanduí ainda, nós temos a Euler de Azevedo com a Tamandaré, um pequeno ponto de lentidão para quem desce sentido conjunto dos ferroviários. E para nós finalizarmos, região urbana do Prosa, nesse momento, um trânsito um pouco mais denso na Ministro João Arinos, no acesso do Parque dos Poderes, com a jornalista Marcos Fernandes. Nas demais ruas e avenidas da capital, trânsito fluindo normalmente, sem nenhuma intercorrência. Zilda, com vocês no estúdio.
Muito obrigada, Quertim.
Vamos ficar de olho no trânsito de Campo Grande com respeito, né, com empatia, para não gerarmos acidente. Obrigado, Quartim. Bom, a Fundação Manuel de Barros realiza até hoje o Brechó do Bem aqui em Campo Grande. O brechó funciona das 8 da manhã até às 5h30 da tarde na sede da instituição, com entrada de graça. Serão milhares de itens à venda, como roupas, sapatos, acessórios, brinquedos e objetos de decoração com preços acessíveis. Toda a renda arrecadada será destinada aos projetos sociais da Fundação, que atendem idosos, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade. Entre as iniciativas estão o projeto Ativa Idade, voltado para pessoas acima de 55 anos, e o Jovem em Ação, que prepara estudantes para o mercado de trabalho. O endereço é Avenida Ceará, número 119. Mais informações você encontra no nosso portal educativa.ms. educativa.ms.
E a gente ouviu agora há pouco a Valesca Fernandes, nossa meteorologista do Centec, falando da virada no tempo. E com a previsão de queda nas temperaturas em Campo Grande, chegando a cerca de 9 graus no domingo, a Prefeitura inicia neste sábado a ação Inverno Acolhedor, no Parque Ayrton Senna, para atender pessoas em situação de rua. O atendimento começa às 6 horas da noite e inclui pernoite no sábado e no domingo. A continuidade na segunda-feira vai depender da previsão do tempo. Eu acredito que vai continuar, porque a temperatura mais baixa prevista é exatamente na segunda-feira.
Vamos ficar atentos. Eu quero mandar um abraço, porque estão participando, enviando mensagens ao nosso WhatsApp no 67993331047, um abraço a Yarima e ao Márcio, que estão indo para Mundo Novo e estão dizendo que está frio. Primeiro sinal de frio não, viu? Já está frio. Um abraço para vocês, portanto, boa viagem, sigam bem.
Se agasalhem.
E se agasalhem, é isso, um abraço. Bom, o Brasil voltou a chamar a atenção do mundo na área ambiental. Dados divulgados na última semana mostram uma redução significativa nas perdas florestais em 2025. Estudos apontam queda de aproximadamente 42% na devastação em relação aos anos anteriores, resultado associado ao aumento da fiscalização, monitoramento por satélite e retomada de políticas ambientais federais.
Mas ao mesmo tempo em que o país apresenta melhora nos indicadores de desmatamento, cresce a preocupação com os incêndios florestais em 2026. O Ministério do Meio Ambiente já iniciou reuniões com meteorologistas, IBAMA, ICMBio e órgãos técnicos para antecipar cenários climáticos extremos, principalmente diante da possibilidade de um novo ciclo de calor intenso e seca prolongada.
Vamos entender então melhor o que tudo isso significa com o jornalista Sérgio Carvalho, especialista em análise socioambiental. Sérgio, qual é o peso internacional dessa redução nas perdas florestais brasileiras? Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zilda. Bom dia aos ouvintes da Educativa MS do Agora 104. Leonardo, ouvintes, o peso a gente pode considerar que é enorme, porque o Brasil concentra uma das maiores biodiversidades do planeta e abriga biomas estratégicos para o equilíbrio climático global, principalmente a Amazônia, como vimos, né, no ano passado, em novembro do ano passado, com a realização da COP30, a COP das mudanças climáticas. Então, quando o Brasil reduz perdas florestais, isso não é visto apenas como uma questão interna. O mundo interpreta como um sinal de estabilidade climática, de proteção da biodiversidade e até de segurança econômica internacional. Hoje, grandes mercados acompanham os indicadores ambientais brasileiros quase como que acompanham indicadores econômicos das grandes bolsas de valores. Então, todas essas informações agora passam a ser transversais. O meio ambiente, sem dúvida nenhuma, e é o que a gente assiste aqui em Mato Grosso do Sul, é a pauta transversal do momento. Por quê? Também já se revela o meio ambiente, a natureza, as paisagens, né? E os ambientes como o Pantanal, como grandes biomas para também geração de economia e renda.
Sérgio, para finalizar, Amazônia, Cerrado e Pantanal vivem hoje situações diferentes ou os riscos climáticos já atingem os três biomas de maneira semelhante?
Olha, Zilda, Leonardo e ouvintes, cada bioma possui características próprias, sabe? Mas os efeitos climáticos já conectam os três. A Amazônia sofre pressão de desmatamento e alteração do regime de chuva. O Cerrado enfrenta, né, naturalmente a expansão aí agrícola e perda acelerada de vegetação nativa. E o Pantanal continua aí bastante vulnerável às secas prolongadas, consequência dessas mudanças climáticas e ainda aquele risco dos incêndios de grandes escalas. O que muda é a forma como cada bioma reage, mas todos já demonstram sinais claros de estresse ambiental. E quando a gente traz esse recorte para Mato Grosso do Sul, é importante a gente também noticiar para o nosso ouvinte que muito da tarefa de casa Mato Grosso do Sul está fazendo. No ano passado, a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul passou por um intenso treinamento de road, né, que são aqueles carros que acessam lugares de difícil acesso no Pantanal para o combate aos incêndios no Pantanal. Isso significa não só uma ação dos poderes públicos, mas também dos fazendeiros, dos institutos de preservação que atuam no Pantanal. Então, é uma força conjunta que precisamos entender para fazer o equilíbrio desses biomas.
Ok, Sérgio, muito obrigado pela participação, mais uma vez esclarecendo sempre boas informações, trazendo muito boas informações a respeito da área ambiental do nosso Brasil. Obrigado, tenha um bom dia.
Obrigado, Leonardo. Obrigado, Zilda. Um bom dia a todos.
Bom dia, Sérgio. No último domingo, por volta das 8 da manhã, a casa de um desembargador aposentado de 80 anos foi invadida no bairro Jardim Autonomista, em Campo Grande. Segundo o relato da vítima, o criminoso pulou o muro de uma residência em frente e em seguida entrou no imóvel. O que chama a atenção é que havia câmeras de vigilância em pleno funcionamento e ainda assim a ação não foi inibida. Por outro lado, também no domingo, um crime foi rapidamente esclarecido justamente com o apoio da tecnologia. Imagens de monitoramento registraram o momento em que Paulo Martins, de 48 anos, foi atingido por uma pedrada na cabeça na Vila Marli. O suspeito acabou preso pelo GOI, o Grupo de Operações e Investigações.
Dois casos no mesmo dia com um elemento em comum, o uso ou a limitação das câmeras de vigilância. A pergunta que fica é direta. As câmeras realmente ajudam a reduzir a criminalidade ou apenas ampliam a sensação de vigilância? Esse é o tema de hoje com o nosso colunista, especialista em segurança pública, André Matsushita. Fala, delegado. Bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zilda. Bom dia, Roger, William, Juju. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Olha só, gente. As câmeras de segurança, elas são de suma importância em dois momentos. Elas inibem, sim. Por quê? Quando tem uma câmera de segurança, o bandido vai procurar outra casa onde não tenha. Isso aí já é provado. Se você tem uma casa com câmera, outra sem câmera, ele vai escolher aquela que está sem câmera. Então, ela tem sim um poder de dissuadir o crime. E também, em outro momento, é muito importante para investigação. Através das câmeras de segurança, a Polícia Civil consegue identificar, muitas vezes, o autor do crime. Então, a polícia hoje trabalha muito com as imagens, né? Toda vez que acontece um crime, a gente percebe isso nas matérias que aparecem nos jornais. Toda vez que acontece um crime, né, a investigação vai buscar na rua, nas casas, nos comércios, as câmeras, porque a gente consegue até fazer uma cronologia do carro que passou naquela rua, foi para outra rua, até chegar no local do crime. Então, sim, as câmeras de segurança são extremamente importantes para a nossa sociedade.
Elas são importantes, delegado, mas quando o senhor diz que a pessoa acaba escolhendo não ir para casa, né, invadir a casa que tem a câmera, mas ir para que não tem, o crime não acaba mudando apenas de endereço? Ela efetivamente inibe mesmo? Para de acontecer?
Olha, parar de acontecer nunca vai, porque nós somos seres humanos e estamos no Brasil. Agora, é claro, né, que a câmera de segurança, para quem tem, vai ter um efeito de impedir ou pelo menos dificultar o crime patrimonial. E não só o patrimonial, né? Muitos homicídios são esclarecidos através das câmeras de segurança. E nós temos também aquele programa, aquele sistema que identifica as pessoas na multidão, né? E caso essa pessoa tenha um mandado de prisão, né, a polícia vai lá e prende a pessoa na hora.
E, delegado, dentro desse avanço tecnológico, quais são os riscos e os limites do uso do reconhecimento facial na segurança pública? A gente tem como exemplo aqui em Campo Grande a Expogrande, que utilizou este tipo de tecnologia neste ano.
É, isso daí é de suma importância, viu, Zilda? Lá em São Paulo já é usado de forma aberta, né? Esse projeto da Câmara que reconhece o indivíduo já vai para o banco de dados de mandados de prisão e informa a polícia que aquele indivíduo está naquele lugar, naquele momento. Isso daí vai ajudar muito a segurança pública. Por quê? Porque nós vamos identificar pessoas de alta periculosidade no Brasil inteiro que estão caminhando aqui ou ali para que possam ser presas. Então, essas tecnologias, elas podem sim ajudar e muito a nossa segurança pública.
Delegado, e para finalizarmos, o Estado já tem estrutura e protocolo suficiente para que isso, ou ainda, a gente ainda está numa fase inicial?
A questão do reconhecimento facial?
Isso, e também de protocolos para que se use todo essa tecnologia.
O uso da inteligência artificial,
sim,
também para
prevenir o crime. A questão das câmeras residenciais e até as que são de órgãos públicos, isso já utilizamos, né, já temos expertise nisso já há alguns anos. A questão do reconhecimento facial, que é inteligência artificial, né, como você muito bem disse, Gilda, ela foi utilizada como um protótipo, como um teste na Expo Grande e deu certo. Então, daqui para frente, com certeza, né, nós vamos expandir o uso do reconhecimento facial em pontos de aglomeração, em pontos em que há um fluxo de pessoas caminhando, né, para que a gente possa pegar esses bandidos.
Delegado, os microfones estão sempre à sua disposição. Por favor, estão abertos para que o senhor dê o seu recado.
Eu agradeço muito, né? Mais um final de semana chegando, né? E espero que a gente não veja crimes acontecendo em câmeras nesse final de semana.
Muito
bom. Bom final de semana para todo mundo, gente.
Um excelente fim de semana. Delegado André Matsushita, sempre às terças e sextas, no quadro Fala Delegado.
E no próximo bloco, a música, que é considerada uma das formas mais elevadas e poderosas de expressão artística e cultural, terá destaque. E uma intérprete dessa expressão é a Maria Alice, que já está aqui conosco e vai conversar sobre a carreira e as pesquisas para o próximo show. É isso, daqui a pouco você acompanha com a gente.
Então, o primeiro intervalo do Agora 104, embalado por uma das canções mais poéticas do Djavan, Azul, uma música que começa com uma pergunta impossível. O azul do céu vem de Deus ou dos olhos de quem a gente ama? Ele não responde, só canta. E é isso já basta. Agora são 7 horas e 29 minutos em Mato Grosso do Sul, já voltamos.
Ficar azul ou virá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer do céu perder o azul entre o mar e o entardecer, alga marinha vá na maresia buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate, fica a pé, a sangue de rei, até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vai dizer pro meu benzinho, dizer assim: o amor é azul.
Notícia. Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104, mais humana, mais você.
Maio é mês de festa, mês de homenagem às nossas queridas mães. Mas, nos hospitais, a vida não para. Crianças com câncer, vítimas de acidente, pacientes cirúrgicos. Eles contam com a doação de sangue todos os dias. Vamos aproveitar o mês de maio, o mês das mães, com esse amor infinito e fraterno. Procura o Hemossul, doe sangue. E se tiver entre 18 e 35 anos, aproveite. Cadastre-se como doador de medula óssea. Seja Sangue Bom. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Agora 104, ligado no que importa.
Agora, 7 horas e 34 minutos, 7h34 em Mato Grosso do Sul. Osmar Bastos está em viagem ao interior produzindo uma super reportagem para o Agroeducativa, mas o editor-chefe gravou a participação dos destaques deste fim de semana. Bom dia, Osmar. Fala pra gente o que temos no domingo.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda, e a todos que estão acompanhando o Agora 104. Está tudo pronto para o Agroeducativa desse domingo. E vamos falar um pouco sobre o papel dos cavalos no tratamento de uma série de distúrbios que acometem a saúde de crianças e de adultos. É isso mesmo. Além do animal ser grande companheiro nos trabalhos de uma fazenda, em competições como o laço comprido, em outros esportes e atividades de lazer, a espécie equina é uma grande aliada no tratamento das pessoas. Nossa equipe foi conhecer um centro de ecoterapia de Campo Grande e você também vai conhecer os detalhes na reportagem da Elaine Silva. O programa vai mostrar ainda um resumo de 2 grandes encontros sobre a criação de bovinos que Campo Grande recebeu nesta semana. Como domingo é Dia das Mães, o quadro de culinária vai trazer uma receita especial só para elas. E você já sabe, o Agroeducativa começa às 9h30 do domingo na TV Educativa, canal 4.1. Um abraço a todos e bom fim de semana. Até segunda!
Até segunda, Osmar. Muito obrigada pelas informações.
Vamos falar de música. Essa arte brasileira nos revela muito, né? E constrói uma tradição poderosa que grandes cantoras eternizaram compositores por meio de interpretações marcantes, como Gal Costa cantando Caetano Veloso, Elis Regina interpretando Milton Nascimento, Maria Bethânia dando novas camadas à obra de Chico Buarque, e o que dizer de Zizi Posse cantando Cartola. Bom, aqui em Mato Grosso do Sul, essa mesma força ganha continuidade na voz da cantora Maria Alice, que está com o espetáculo Maria Alice Canta Geraldo Espíndola. E ela está aqui com a gente. Primeiro, muito obrigado, Maria Alice. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço, né, o convite para estar aqui com vocês hoje e para falar com as pessoas, né, que estão nos ouvindo, os ouvintes da FM Educativa. É muito importante para a gente, né? Os artistas independentes, a gente ter essa possibilidade de ter esses espaços para a gente chegar mais perto da população e poder que mais gente ouça a gente, conheça a gente, né?
E agradecer também, porque é possível que muita gente não saiba, mas preparar um show exige horas de ensaio. E a Maria Alice estava até esta madrugada trabalhando. Maria Alice, direto ao assunto. O que dizer da Maria Alice Canta Geraldo Espíndola?
Olha, essa ideia de cantar os nossos compositores e homenagear cada um deles, assim, especificamente, eu acho que surge de uma necessidade da gente falar dos nossos autores mesmo, né? Ter essa possibilidade de jogar o nome para maior número de pessoas possível, porque aos poucos as memórias vão se perdendo, né? E a gente tem esses compositores. O meu primeiro CD, na verdade, eu tenho 4 CDs gravados. Desde o primeiro, eu sempre gravo os autores do Mato Grosso do Sul. Isso já foi uma opção minha desde o primeiro CD. Eu sabia que não haveria aquela coisa de um boom em busca de um sucesso, nem nada disso, que isso é uma coisa muito relativa, né? Que as pessoas ainda precisam entender melhor o que é sucesso ou não. Mas, assim, de valorizar a arte do Mato Grosso do Sul, a música do Mato Grosso do Sul, os compositores do Mato Grosso do Sul. E eu fiz, antes desse CD, homenageando o Geraldo, eu já fiz um CD homenageando o Paulo Simões. Trabalhei 3 anos com ele e agora esse homenageando o Geraldo Espíndola, porque eu acho importante que a gente exalte o nome dessas pessoas, que a gente exalte o nome dos nossos artistas, dos nossos compositores e principalmente esses. E o Mato Grosso do Sul, ele é muito rico artisticamente, em todos os setores. A gente tem artistas de primeira linha em todas as áreas. E na música especialmente também, a gente tem uma produção musical muito rica aqui nesse estado. Esses compositores mais antigos, eles estiveram aqui no período da divisão do estado. Então, o que esses caras fizeram, ajudou a dar uma cara para a nossa arte, para a nossa música. Almissáter, Paulo Simões, Geraldo Espíndola, Geraldo Roca, o Guilherme Rondon, o Almir Sater, né? Todos eles foram músicos que, naquele período da divisão, quando o Cuiabá deixou de ser capital e nós nos separamos e tivemos aqui a nossa autonomia política, eles estavam aqui também e com as suas composições, com a forma de cantar a nossa história, eles ajudaram a construir uma identidade musical própria desse estado, desse novo estado que se formou, né? E eu acho importante que a gente fale mais disso.
Seu trabalho sempre dando protagonismo, então, para os artistas regionais.
Isso, a ideia é essa, porque, enfim, acho que a gente falar da gente mesmo também, né? E ficar algo registrado também sobre esses autores, falando das músicas deles,
e
né?
E quando você se propõe a fazer esse trabalho, tem muita pesquisa, né? Eu queria que você explicasse pra gente como é denso esse trabalho.
Esses autores, eles têm uma obra muito vasta, né? Então, você chegar em 12 canções, você chegar em 14 canções, que é o caso agora do disco do Geraldo, é difícil, porque eles têm muitas músicas boas. Né, o do Paulinho, a gente pesquisou na época do Paulo Simões, tem um livro que um jornalista escreveu com todas as letras dele, e ele conta um pouco da história de cada música. Né, agora do Geraldo Espíndola, o Pedro, que é o diretor musical desse trabalho, Pedro Ortali, conhecia profundamente a obra já do Geraldo, e o Gerry Espíndola participou com a gente na direção também desse trabalho, e foi fundamental a presença dele para a gente definir quais músicas a gente colocaria no repertório. Né, porque realmente eles têm uma obra muito, muito grande, muito grandiosa mesmo até. Né? Eu falo que esses compositores que eu citei aqui, que são os mais antigos, os mais velhos, né, essa turma da velha geração, eles se equiparam aos melhores compositores desse país. A composição deles tem uma qualidade musical que não perde para ninguém.
É injusto quando a gente acaba falando regional, né? Porque dá a impressão que é só daqui,
a gente setoriza,
só do bairro, né?
É.
Não, mas eles têm uma grandeza
não
gigante.
Isso.
É universal.
Não,
não, não. É só precisa ter visibilidade. Só precisa a gente dar visibilidade para isso, né? Para essa música, para essas canções. E mais que isso, eu acho que aqui no estado a responsabilidade ainda é maior da gente preservar isso. Porque é a memória mesmo do nosso estado, né? É o que faz a gente se lembrar por que a gente vive num lugar onde a gente come chipa, toma tereré, ouve polca paraguaia. A gente tem particularidades que nenhum outro estado tem, que é essa relação próxima, por exemplo, com os países, com a Bolívia e com o Paraguai, que definiram até os nossos comportamentos, né? A forma como a gente vive no dia a dia. E a arte é o caminho para você registrar, né, essa memória, a história, como ela veio se desenrolando. Então, acho que a gente não pode virar as costas para isso, né? Então, esse trabalho, mais do que ser só uma cantora que está lançando um disco e está buscando ser ouvida. Não, tem mais coisa por trás disso. É um registro, é uma memória que vai ficar gravada em plataformas de música, que já é uma forma